muito boa noite para você que está aqui em mais um Plantão da Gelb. Eu sou Irena Schiller, atual VP de Missão da Gelb. Estou aqui com vocês acompanhando nessa série de programas super legal que está acontecendo em parceria com a Rádio CPT. Esse é o 5º programa. Se você quiser acompanhar os programas que já aconteceram, pode entrar no Facebook ou no YouTube da Rádio CPT ou do YouTube da Gelb e pegar as reprises. E também estamos no Spotify como podcast. Então não tem desculpa para perder algum dos programas da Gelb. Hoje temos uma novidade muito legal. Nós podemos oficializar o apoio cultural da Hora Luterana na Rádio CPT. É uma notícia muito legal. A Rádio CPT sempre falou da Hora Luterana aqui com muito carinho. E agora eles são nossos apoiadores culturais oficialmente. Então queremos começar o programa com um videozinho sobre a divulgação do Deus Conecta, que é um curso online totalmente gratuito para conhecer os principais ensinos da fé cristã. Então, com vocês, Deus Conecta.
Em nossos dias, religião é um assunto delicado. Para alguns é algo particular, algo privado. E talvez até seja um tabu falar sobre religião. Ao mesmo tempo, há batalhas constantes em nossa cultura, em nossa sociedade, sobre questões morais. Vemos diferentes expressões de fé por todo o mundo que nos cerca. E parece que há cada vez mais pessoas que são absolutamente contra toda e qualquer religião. Mas no meio desse caos, há um Deus. E podemos ter certeza disso? Nós da Hora Luterana convidamos você a ver como Deus se conecta a nós. Praticamente todas as culturas e a vasta maioria das pessoas reconhece que existe um Deus. Mas a partir de nós mesmos, como podemos conhecê-lo ou entender quem ele é? A verdade? Não podemos. Nós não temos a capacidade de nos conectar a Deus. A boa notícia é que Deus se conecta a nós. Deus estabelece uma conexão conosco ao revelar quem ele é na Bíblia. Esse livro, dado por Deus, tem uma história incrível. Ele nos fala do esforço incansável de Deus para restabelecer o nosso relacionamento com ele. Deus Conecta quer compartilhar essa história com você. Usando vídeos e outros meios em uma plataforma online, Deus Conecta é um curso em 12 lições que conta essa história rara e única. Assim, seja você alguém que não acredita de maneira alguma em Cristo, ou alguém que quer aprofundar a sua fé nele, conecte-se com Deus Conecta para explorar o que a Bíblia revela sobre esse Deus absurdamente amoroso e como esse amor dá direção e sentido para a sua vida hoje e para sempre.
É isso aí, Deus Conecta. Não deixe de acessar o site, então, deusconecta.org.br para conhecer esse curso e esse projeto super legal da Hora Luterana. Aliás, um beijo para a Hora Luterana, nossos parceiros muito queridos da Gelb também. Adoramos trabalhar com vocês. E apoiem a Hora Luterana, pessoal. A Hora Luterana é sempre muito importante. Ela está na frente, junto com a Editora Concórdia, que é o nosso outro parceiro, que eu vou falar daqui a pouco, no trabalho de levar a Palavra de Deus para as outras pessoas. Então, esteja sempre acompanhando a Hora Luterana. E também Editora Concórdia, que está há 97 anos publicando a palavra que permanece. Aliás, esse mês está com uma super promoção, que são títulos diferentes com um preço super variado. O nome do projeto é 50 livros, 50 dias e 50% de desconto. Então, acesse o site editoraconcordia.com.br. A promoção dos livros vale até o dia 20 de maio. Então, não perca essa oportunidade. E vamos de música, para começar o nosso programa efetivamente, com a música 61 do Celebrai, Mãos Dadas.
See you.
Que música linda, né, gente? Lembrando que esses vídeos que eu trago no começo do Plantão da Gelb fazem parte do projeto Toda Gelb Louva. Então, se você quer participar também, quer enviar o seu vídeo cantando músicas do Celebrae ou do TPL, é só falar com a Júlia Claudet, a nossa VP de Cultura, que ela te direciona direitinho e te informa como participar também. E vamos ao nosso tema de hoje. Aproveitando que passou o Dia das Mães, hoje queremos falar sobre o papel do jovem na família. E para isso, eu tenho três convidados super especiais. Vou chamar eles aqui para se apresentar para vocês. Boa noite, Gui.
Boa noite, Irene. Boa noite aos pastores também que estão aí presentes aí no nosso programa de hoje. Boa noite também a todos os espectadores que estão assistindo a gente pela Rádio CPT, pelo YouTube da Gelb e também pelo Facebook da Rádio CPT, né? Isso aí, a gente vai conversar hoje sobre um tema muito legal. Eu me animei bastante assim que a gente decidiu esse tema, né? E é um tema que me deixa muito feliz e pensativo também, né? É um tema reflexivo, né? Falar sobre o papel jovem na família é algo que eu atualmente estou vendo agora, né? E acredito que muita gente que passou por esse momento, assim, por essa fase da vida, que são várias fases, né? A gente vai conversar também um pouco sobre isso daí, são várias fases que a gente passa durante toda a nossa vida, mas muita gente que já passou ali tá vendo a gente e, pô, deve estar lá refletindo, ó, nossa, eu passei já por isso. E provavelmente eles sabem como é difícil. Eu acho que pra mim, até agora, desde quando nasci na minha vida, acho que essa foi a fase mais difícil, assim, porque são várias pessoas, né? A gente tem muita coisa pra pensar, a gente tem que planejar nosso futuro, a gente tem que fazer muita coisa. E a gente não pode deixar, em meio a todo esse turbilhão de coisas, a gente não pode deixar o principal, né? Que é a nossa família aqui, que tá sempre com a gente ali. Eles são eles que vão estar ao nosso lado até isso que acontecer, né? Então é isso aí.
Isso aí, Gui, é um prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. É o seu primeiro plantão aqui com a gente, né, Gui?
É isso aí, meu primeiro plantão aqui. Não é meu primeiro programa na CPT, mas é meu primeiro plantão. Estou bem alegre de participar aqui desse plantão. Maravilhoso.
Seja muito bem-vindo e volte sempre, tá? Tô na minha lista de convidados constante já. Também temos os pastores. Vamos começar pelo pastor Paulinho. Boa noite, pastor Paulinho.
Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Irena. Boa noite ao Rodrigo aí, que está na técnica também. Ao meu parceiro, pastor Tardelli, e ao Gui. Muito bom estar com vocês aqui. Boa noite também a todos que estão acompanhando, né? A esse programa, a esse plantão. É uma alegria estar de novo aí participando no plantão, né? E a gente fica feliz também com o tema, né? Assim como o Gui já colocou, né? É uma fase difícil, eu já passei por ela, né? Vamos ver se a gente consegue trocar uma ideia sobre isso, né? E poder também trazer, esse tema é muito relevante. A gente passou o Dia das Mães agora, né? E também é um tema relevante para toda a igreja cristã, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus e ver como o jovem tem importância e como as pessoas têm importância, como o nosso próximo, mais próximo, é a nossa família, né? Então a importância do jovem também dentro desse núcleo familiar é importante que a gente reflita sobre, né? Manda um grande abraço aí a todos que estão assistindo, vai ser um programa bacana. Eu disse que nós íamos botar fogo no parquinho hoje, né? Então a ideia é essa, que a gente possa refletir, se divertir também, né? E trazer uma mensagem para todas as famílias aí, para todos os jovens, né? E um grande abraço, então, aqui de Curitiba para todos vocês, né? Estão acompanhando e, novamente, uma grande alegria. Um abraço a todos mesmo, a todas essas instituições aí que nos ajudam também, a Hora Luterana, Editora Concórdia, toda a Gelb, né? E a Rádio CPT, né? Que nos dá esse espaço também tão importante.
Isso aí, hoje o programa promete, realmente é um tema muito legal. Pastor Paulinho, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui com a gente também. E para completar o nosso time de hoje, temos o pastor Tardelli. Boa noite, pastor Tardelli.
Boa noite, Irena. Boa noite, colegas da bancada de hoje. Sempre bom estar aqui no plantão. Ideia sensacional essa, está a cada duas semanas sendo realizada. É sempre um prazer estar com vocês. Quando eu não estou aqui participando, eu estou participando no chat, assistindo, quem está aqui dando a cara para ajudar a igreja a pensar, a juventude a pensar, temas super relevantes sempre. Claro que alguns têm mais, são mais interessantes que outros para cada um, né? Cada um tem as suas preferências, mas eu ouso assim chamar toda a igreja, toda a juventude para estar com a gente nessa noite, porque o tema de hoje eu acho que não tem tanto a ver com preferência, isso aqui é uma questão de sobrevivência, isso aqui é uma questão essencial, que não é opcional na nossa vida. É um tema que me toca muito, Herena, Paulinho e Rodrigo, é um tema que me traz lembranças, memórias, algumas bonitas, algumas doídas, e é um tema que eu, como pastor hoje, exalto está sendo trazido. Parabéns pela sensibilidade, Herena, de escolher falar de jovem e família, de jovem com sua mãe, jovem com seus pais, com seus irmãos. Tamo junto, vamos em frente.
Obrigada, pastor. E obrigada a você que, na verdade, quando o projeto do Plantão da Gelb surgiu, né, foi um tema que veio do pastor Tardelli. Então, nada mais justo do que ter o pastor aqui com a gente hoje para falar sobre isso, né? Pastor, é um prazer ter você aqui. Para quem está nos acompanhando e não sabe, todos hoje são membros do CG. O pastor Paulinho e o pastor Tardelli são nossos conselheiros e o guia é nosso EP de comunicação. Então, hoje aqui tem uns rostinhos que estão por trás do trabalho da Gelb no dia a dia durante essa gestão. Então, quem não conhece aí, essas carinhas bonitas estão trabalhando também junto com a Gelb no nosso dia a dia. Quero cumprimentar também alguns dos nossos participantes, dos nossos ouvintes que estão aqui mandando recadinhos. A Thelma, a Natália, a Lílio, o Reginaldo, o Igor, o Carlos, a Renê, o Renê. Boa noite para vocês também. Sejam muito bem-vindos, obrigado por acompanhar a gente. Continuem mandando recadinhos aqui, a gente está acompanhando tudo. Então, comentem bastante, coloquem suas opiniões, participem junto com a gente, que assim o debate fica cada vez também mais legal e mais participativo, com outros pontos de vista também. E para começarmos a falar sobre o nosso tema, o papel do jovem na família, nada mais importante do que falar qual é a relevância desse assunto, né? Por que que a gente está falando disso? Por que que a gente parou uma noite para falar sobre o papel do jovem na família? Pastor Tardelli, é contigo.
Bom, rápido e rasteiro, assim, eu penso assim, em pelo menos... Nós estamos falando aqui de um tema pessoal, de um tema que mexe com gente pessoal na nossa vida. Né? A gente poderia falar também de uma relevância social. Social. Se a gente pensar aqui, a gente está falando do quarto mandamento, de certa forma... O quarto mandamento fala em honrar pai e mãe para que a nossa vida seja longa sobre a terra. Pensando nessa vida sobre a terra, a vida na terra é uma vida em sociedade. É uma vida em sociedade, não é uma vida individual, não é uma vida só na igreja, né? É uma vida em sociedade. Então, esse mandamento já está nos dando uma dica que vai ter implicações sociais. Falar de pai e filho, falar de relação familiar, é falar de sociedade. A família está na base da sociedade. Boas famílias fazem boas sociedades. Então a gente está falando de um tema que tem implicação direta no nosso país, nas nossas cidades, nas universidades, no nosso dia a dia, nas empresas, né? É um tema que tem esse viés público, né? Jovem e seus pais, jovem e família não tem a ver apenas com o seu lar doméstico, é um assunto público, é um assunto social. E, para concluir, eu ainda diria que isso é um assunto de Deus, isso é um assunto da fé, está nos 10 mandamentos, né? Isso está na Bíblia. Então, mexer com um jovem e a sua família é valorizar um mandamento do nosso bondoso Deus. Então, é assunto de fé também, né? Então, veja, eu vejo pelo menos esses três campos de relevância.
Realmente, e um ponto muito importante que você falou, pastor, vai além das nossas casas, né? Vai além dos nossos lares. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar, e eu guardei bastante isso, o jeito que você trata a sua família, o jeito que você trata a tua mãe, teu pai e teu irmão é a forma que tu vai tratar o teu próximo, muitas vezes. Porque se tu não sabe tratar bem a tua casa, como é que tu vai tratar alguém que tu não tem tanta relação, tu não tem esse laço amoroso como em casa, né? O jeito que a gente lida em casa é a forma que a gente vai refletir com outras pessoas. Então, é importante ter esse ponto de atenção sobre como você atua dentro da sua casa, independente da sua posição. Se você é o filho, se você é o pai, se você é o primo, o irmão. Se você está dentro de casa, como você lida com essas pessoas, né?
Rapidinho, Irena. Só rapidinho, um pitaquinho. Lutero viu isso. Só para ficar bem, bem marcado que a gente não está inventando nada, tá, gente? Lutero viu isso. Quem lembra do catecismo, né? Quando Lutero explica o quarto mandamento, quem é que ele traz junto na explicação? Vocês lembram? Né? Outras igrejas às vezes nem veem isso, mas a igreja luterana fala de que o quarto mandamento, junto nessa honra de pais, vem autoridades, vem relacionamentos sociais. Então, Lutero já estava nos dando uma dica que isso está conectado, né? Seguimos.
Isso aí. Pastor Paulinho, quer adicionar alguma coisa?
É, acho que o tema é fantástico. Ele dá assim, inúmeras ganchos para a gente falar daquilo que acontece no nosso dia a dia, né? Dentro dos nossos lares, dos lares luteranos ou não, né? E esses três aspectos que o pastor Tardelli colocou agora, né? Faz a gente lembrar também da questão das nossas fomes, né? O ser humano, ele tem fomes, né? A gente vê grandes estudiosos, até da sociologia, vão falar disso, né? Que é essa fome, claro, a física, né? Aquela que nós temos, né? Mas há a nossa fome social, de relacionamentos, a nossa fome espiritual, e essas fomes, elas precisam ser saciadas, né? Há a fome emocional, né? A gente também está carregado de emoções, né? E todas essas fomes, né? Elas começam a ser saciadas dentro do lar, né? É ali na família. Então, muito do que acontece dentro das nossas famílias, né? Muito do que se vê hoje nas famílias, elas estão relacionadas a esses campos, né? E a gente poderia explorar cada um deles, talvez dê um plantão, né? Mas hoje a gente tentando, de uma forma bem resumida, né, dizer o quanto isso é importante. O pastor Tardelli lembrou bem da questão de Lutero, né? Lutero destaca exatamente isso, né? É o ser humano como um todo, né? Não é só espiritual, né? Ele não é só social, ele não é só indivíduo, né? Ele tem relações, ele tem emoções, né? Colocando essa quarta fome aí, né? E essas relações, elas estão totalmente interligadas, né? A gente não tem como fugir disso, né? E acho que nada mais justo do que a Gelb tratar esse assunto, né? Afinal de contas, o nosso público-alvo é o jovem, mas um jovem que está inserido dentro de uma família, né? Que vem de uma família, que traz experiências de famílias, né? E cada detalhezinho desses são extremamente importantes para ver como a gente hoje se comporta, como é o jovem hoje, né? Com as suas características, com o seu jeito, com os seus dons, enfim, com tudo aquilo que a gente vê hoje numa juventude carregada de experiências, né? A minha juventude não passou por uma pandemia, né? E hoje nós estamos vivendo isso, né? E aprendendo muito com isso, né?
A pandemia, viu, pastor? Bem lembrado desse ponto. Gui, quer adicionar alguma coisa também?
Não, eu quero falar um pouco sobre essa, principalmente sobre essa parte da pandemia que o pastor falou, né? Acho que a pandemia, eu na minha vida inteira nunca vi algo tão grandioso assim, como a pandemia se tornou. Para mim foi assim, um momento de susto, medo e vários outros tipos de emoções que, de uma forma que se juntaram e viraram aquele bolo de coisas, né? E se você parar para pensar, o jovem, ele meio que luta contra um bolo de coisas também no seu dia a dia, mesmo fora de uma pandemia, só que isso se intensifica ainda mais num momento como esse, porque se você parar para pensar, são já os bolos que ele já enfrentava antes com os bolos que estão vindo agora, né? São muitas novidades, é muita coisa que ele tem que se adaptar, né? Uma outra coisa também que eu queria falar é que o jovem hoje, ele já está bastante relacionado à mudança, né? Onde você, qualquer tipo de discussão que você entra relacionada a jovens, a primeira coisa que as pessoas relacionam um jovem é a mudança, né? Na política, no social, na família, em qualquer lugar, ele é ele é fonte de mudança, né? E é uma das fases que a gente tem, assim, na vida, que eu acredito que a gente tenha, né? É, que é muito importante, porque a gente resgata tudo aquilo que a gente aprendeu desde a nossa infância, lá atrás, até o momento atual, e a gente está sempre em constante aprendizado, né? Então, tudo que a gente aprende, a gente aplica e a gente precisa, nessa hora, meio que filtrar tudo isso, né? Acho que são vários tipos de fases que a gente passa, né, durante toda a vida, mas algumas se intensificam, né, em determinadas partes da nossa idade, né, da nossa vida. Eu acredito que quando a gente está na infância, acho que a fase que mais predomina é a fase do aprendizado, né? A gente questiona bastante o porquê das coisas, etc. E assim vai se passando até a nossa adolescência, quando a gente meio que absorve, e é o momento que a gente precisa filtrar tudo aquilo que a gente absorveu, né? A gente precisa colocar tudo no contexto da nossa realidade também, né? E pensar em como vai ser no futuro tudo aquilo que a gente pegou, né, de outras pessoas e dos nossos pais, principalmente, né, que são em casa, são os nossos maiores exemplos, né, são a representatividade de Deus aqui na Terra pra gente, são os nossos pais, né, então são as pessoas que a gente tá ali a maior parte do tempo convivendo, etc. Então, é importante a gente ver essa parte do ensinamento, né. E na juventude um pouco também mais para a parte adulta da vida, é onde a gente aplica tudo isso, né? Aplica tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente filtrou, que é bom, que não é, tudo que a gente viu que é bom e que não é, é o momento que a gente aplica. Então, se a gente não toma cuidado com todas essas partes aí, a gente tá acabando com o futuro aí de uma pessoa e até de uma sociedade, né? Vai que essa pessoa vira presidente aí e acaba que não aprendeu coisas muito boas, né? Então a gente precisa sempre cuidar de todos essas fases, né? Mas é isso.
Uma coisa legal que tu falou, Gui, foi sobre a questão de nós termos os nossos bolos, né? Nós já temos a nossa carga, o jovem está sempre nessa... A mente do jovem é uma coisa que não para, né? Se for prestar bastante atenção, a gente está sempre querendo absorver tudo, a gente quer entender tudo, a gente quer participar de tudo, a gente quer... A gente é uma esponja, quer absorver o máximo possível de coisas e também mostrar o máximo possível de coisas. E daí, na pandemia, a gente acaba ficando mais em casa, é um detalhe importante. Nós ficamos mais em casa e nós temos que conviver, até muitas vezes, mais do que nós estávamos acostumados a conviver com a nossa própria família. Porque às vezes o trabalho não bate, os compromissos da igreja não batem. Quem nunca passou 3-4 dias à noite na igreja? Trabalhava o dia inteiro, depois de noite ia para a igreja e domingo tinha coisa do trabalho ou da faculdade. Então acabava numa rotina que muitas vezes a gente nem ficava tanto em casa. E hoje não, tu tá em casa, seus pais estão em home office, seu irmão tá em home office, seus primos estão em home office, e você precisa reconhecer os seus comportamentos. Até a Dag citou isso num comentário bem legal dela, a gente precisa reconhecer os nossos próprios comportamentos e reaprender a conviver com as pessoas que estão com a gente, né? Por isso que é tão importante também falarmos disso, principalmente agora, porque agora a gente tá vivendo na pele esse contato constante com as pessoas, que antigamente que nos criaram, a gente acabava não... questionando, não falando, não trazendo vivências, porque nós éramos muito jovens, mas agora nós temos uma carga que queremos trazer para dentro de casa. Então, antes de partirmos para essa parte das fases, acho que é muito importante falarmos também sobre a Bíblia, né? Quais são os exemplos de jovens que temos na Bíblia? Quais são os exemplos de famílias que temos na Bíblia que também tratam o comportamento do jovem? E eu vou abrir então a deixa para o pastor Tardelli.
A vida. Boa pergunta, Irena. Eu acho que vale a pena a gente tocar, pelo menos sucintamente, na Bíblia, né? A gente poderia ficar falando só da Bíblia nesse assunto também. É a nossa base, é o nosso livro guia. A gente encontra orientações e exemplos para a gente tirar para a gente, né? Eu confesso que eu não sei muitas histórias assim. Né, no topo da mente agora aqui sobre relacionamento entre jovens e seus pais, até se o pessoal que está nos ouvindo agora quiser contribuir no chat, colocando exemplos, seria muito legal, né? Dos poucos que eu lembro, eu destacaria assim, um negativo e um positivo, né? Um negativo e um positivo. Eu acho que os filhos do Eli, se eu não me engano, um sacerdote do Antigo Testamento, né? Os filhos do Eli, poderíamos falar também de alguns filhos de Davi, como Absalão. Eu lembro das histórias desses rapazes na escolinha bíblica das crianças. Olha que coisa importante as escolas bíblicas das nossas igrejas. Eu lembro dessas histórias desses jovens serem rebeldes, desses jovens serem egoístas, né? E desses jovens serem indecentes. Me toca muito a questão dos filhos de Eli, porque eu sou pastor e a gente, como pastor, está, assim, de certa forma, na frente da igreja, é visado, é bastante cobrado, né? Até é requisito para os pastores administrar a sua casa, a sua família, terem os filhos caminhando de uma forma bem educada no Senhor. Então, eu tenho meus filhos pequenos ainda, mas eu tenho essa oração para mim de que meus filhos possam ser bons jovens, boas crianças, né? Porque os filhos de Eli me assustam muito, porque Deus levou muito a sério aquilo, sabe? Deus ficou tremendamente machucado com aquela família por causa do desrespeito, porque o desrespeito que aqueles rapazes tinham, de novo, não era uma coisa desassociada. O desrespeito que eles tinham com o pai e com a mãe deles era um reflexo do desrespeito que eles tinham com Deus, com as coisas de Deus, né? E para a gente não ficar só no exemplo ruim, talvez um exemplo bom, claro, o meu modelo para todos nós é Jesus, né, gente? A gente não tem detalhes de Jesus Cristo como um jovem, obediente, como é que ele era em casa, se ele dialogava, até que ponto ele se dava bem com os pais e com os irmãos. A gente não conhece as histórias, mas a gente lê um versículo bíblico na Bíblia que diz assim, que ele cresceu até chegar à idade adulta, ele cresceu em estatura, ou seja, ele se desenvolveu bem fisicamente, e ele cresceu em sabedoria, que não é apenas inteligência, não é apenas saber tudo na faculdade, ser o cara da escola, né? Mas sabedoria tem a ver com decisões, com tomar decisões. Nada adianta a gente ser top, só nota boa na escola, ser aplaudido nos lugares que a gente vá, se a gente só está adquirindo intelectualidade, inteligência e não sabedoria, que é saber tomar decisões relacionadas a situações práticas da vida. Jesus diz que cresceu em sabedoria e em favor diante de Deus e diante dos homens e diante dos seres humanos. E aqui eu faço um comentário, gente, que mexe comigo. Jesus não era o típico jovem luterano que era o máximo na juventude, era o líder, era o cara que todo mundo queria estar com ele na igreja, tá o tempo todo na igreja, né? Crescendo apenas no favor de Deus. Mas Jesus cresceu também de acordo no favor, na boa vontade, na reputação diante das pessoas. E certamente seus pais, seus avós, autoridades estavam aí presentes. E isso mexe comigo, Herena, e eu já vou passar a bola para vocês, numa nota aqui meio pessoal, porque eu falhei muito nisso. Eu falhei muito nisso. E em certo sentido até me sinto uma fraude aqui hoje, falando com vocês desse assunto, porque eu não sou assim, não fui um grande exemplo de jovem em casa, né? E é incrível, porque justamente era essa incoerência que acabava acontecendo na minha vida, né, no que eu vivi. Eu estava o tempo todo na igreja, eu tinha a boa vontade do meu pastor, dos líderes da minha igreja, eu tinha um certo reconhecimento, um certo apreço pelos jovens, pelas pessoas da igreja, mas em casa eu machucava meus pais, em casa eu machucava meus irmãos. E meu pai me disse isso. E minha mãe acho que me disse isso também, né? É até assim, eu fico até envergonhado e até meio triste de dizer isso, emocionado de dizer isso. Mas assim, em casa, eu não dava o meu melhor. Eu dava o meu melhor para os outros e na igreja, supostamente para Deus. Mas eu era um santo lá fora. Santo não, mas eu era melhor lá fora e quase um demônio em casa, com o meu mau humor, com a minha, sei lá, arrogância, o meu desprezo. E eu acho que eu já me arrependi disso. Eu tentei recuperar o tempo perdido, e ainda tento, né, com a minha família hoje, e eu estou tendo tempo para isso, né? Mas às vezes a gente não tem tempo para isso. Às vezes a gente pode acontecer uma tragédia da nossa vida e a gente não ter feito o nosso melhor para quem mais importa dentro de casa, né? Então assim, desculpa eu me estender um pouquinho, eu falei de Jesus porque Jesus para mim é um modelo de que ele não apenas estava bem lá na igreja ou diante de Deus, na sua relação com Deus. Ele tinha o favor das pessoas da casa dele, da família dele. São os exemplos que eu citaria aqui, gente, para vocês.
Interessante de Jesus, citando Jesus, que ele tinha o apreço, ele tinha o carinho, ele tinha a aprovação dos de dentro e dos de fora da casa dele, né? Mas ele também comunicava. Eu pego o exemplo, ele ainda era uma criança na época do episódio do templo, né? Mas ele sabia se comunicar. Ele sabia falar. Ele foi lá, ele ficou no templo, ele tomou uma bronca, porque ele ficou no templo, assustou todo mundo. Mas ele soube se comunicar, ele soube se mostrar também. Mãe, olha onde eu estava, mãe, olha o que eu estava fazendo. Então Jesus traz esse contraponto também, né? Do saber falar, do se colocar de forma carinhosa e explicar por que eu estava fazendo isso. Aqui, a minha situação, o meu ponto de vista. Além de Jesus, também citaram aqui no chat o exemplo de Timóteo. Pastor Paulinho, pode falar um pouquinho mais sobre Timóteo?
Claro, com certeza. É um baita exemplo, né? Um baita exemplo de um jovem, né? De um jovem educado pela avó, pela mãe, né? Lloyd e Eunice, e que caminhou com o Senhor, né? Paulo até coloca para ele, era um jovem pastor depois, né, Timóteo, e Paulo dá orientações muito legais para Timóteo, que às vezes a gente meio que aplica em muitos momentos só para o pastor, né, mas é uma conduta de vida cristã, né, que Timóteo aprendeu dentro de casa, e o texto bíblico é muito claro, né, que ele foi ensinado nas sagradas letras, né, como diz a linguagem antiga, pela sua avó e pela sua mãe, que se dedicaram tanto para que aquilo acontecesse, né. E a gente vê que esse é um exemplo, né? Eu vi que mais pessoas, pastor Igor aí citou também, né, sobre o jovem Timóteo, e de fato, né, ele é um bom exemplo para nós, como um jovem que deu ouvidos à palavra, né? E aí eu vou me lembrar de mais um, né, de mais um jovem, né, talvez jovem até bem prematuro, que é Samuel, né, lá em 1 Samuel 3, né, ele vai nessa direção, né? Samuel, ele ouve e obedece e repassa essa mensagem de Deus, né, adiante. Então ele dá ouvidos também à palavra de Deus e essa palavra é depois aplicada, né, na vida dele também, né? E para não ficar só nos positivos, né, a gente vê outros exemplos e a gente aprende com esses exemplos também não tão positivos assim, né? A gente ouviu já da questão dos filhos de Eli, né, de Absalão, e a gente pode colocar, talvez não no sentido tanto do jovem em si, mas a gente olha que o primeiro homicídio, né, ele aconteceu dentro da família, né, entre dois jovens, né, Caim e Abel. E aí a gente vê o quanto o pecado corrompe essa relação familiar, né, o quanto isso acontece, né. O pastor Tardelli comentou dele, eu também quero falar um pouquinho de mim, né? Porque quando a gente fala de família, a gente se lembra daquilo que a gente fez também, né? Eu também me envergonho muito. Não sei se tem alguém de Guarapuava participando aí, tomara que não. Eles vão lembrar do Paulinho lá da juventude, né? Que também era um guerreiro, né, na igreja, mas que às vezes em casa, né, muitas vezes em casa, não era um bom exemplo, né? Não era o melhor filho, né? Não era o melhor irmão, né? E com tristeza eu também digo isso, e graças ao bom Deus também estou tendo tempo, né, de refazer relações, né? Já pedi perdão por tudo aquilo que eu fiz, e até as coisas que eu não me lembro, né, para os meus familiares. E a gente aprende com esses exemplos que a Bíblia é muito clara e relata, né? Eu vi que alguém também colocou aqui sobre o pastor Igor também, sobre a amizade de Davi e Jônatas, né? Do quanto foi importante também essa relação ali entre os dois, né? O quanto isso também é bom para nós, né? Quando a gente vê esses exemplos bíblicos e a Bíblia relata exatamente como a gente é, né? Como a gente age, como a gente pensa em muitos momentos, né? E dentro dessas fases ali que o Gui também comentou, né? São fases que a gente viveu e está vivendo, né? E que hoje é por causa, talvez, dessas relações mais aproximadas com a pandemia, né? A gente está ressignificando a família, né? A gente está aprendendo a ressignificar e olhar para aquilo que realmente é importante, né? A palavra de Deus, ela nos mostra, através desses exemplos, né? Que aqueles que, de repente, assim como Jesus, o grande exemplo, né? Mas aqueles que seguiram a palavra, que estavam orientados pela palavra, tiveram sim as suas dificuldades nas famílias, certamente, como nós também temos, mas eles seguiram aquele plano de Deus, né? As orientações do próprio Deus, né? E o quão importante é fazer isso, né? Então esses são alguns, assim, que eu também me lembro agora, né? Alguns exemplos que nos dão assim um pouquinho de base bíblica, né? Para a discussão também.
Isso aí, e voltando então às fases, né? Agora voltando a falar das fases, nós tivemos exemplos de diferentes fases, se for olhar bem, todos são jovens, mas são jovens de variadas idades nessas histórias bíblicas, né? Nós não temos um padrão de, não, é 22 anos, não, é 25 anos, são jovens de diferentes fases. E na vida nós passamos por fases, como o Guilherme falou antes. Nós temos a fase bem mais nova, que é quando os pais são realmente muito mais presentes na nossa vida, que é quando nós somos crianças, né? Nós estamos aprendendo tudo, aprendendo como falar, como andar, como se comportar. O exemplo de comportamento, principalmente, né? A gente pega dos nossos pais. Eu vejo que a forma que eu trato as pessoas hoje na igreja é quando eu via o meu pai tratando as pessoas na igreja. A minha mãe também, mas somente meu pai, porque meu pai estava lá na frente, né? Então, a gente aprende com os nossos pais como lidar, como se comportar. E daí nós começamos a crescer e vamos mudando para uma próxima fase, onde a gente ainda absorve muita coisa, mas já começamos a questionar outras. Nós ainda não temos muito o que aplicar, porque ainda somos adolescentes, ainda não temos muita experiência de vida, mas nós começamos a questionar. Depois nós crescemos um pouquinho mais, e daí nós já temos um pouco mais de experiência, de bagagem da faculdade, do ensino médio, da faculdade, do primeiro trabalho, e nós começamos a querer mostrar aquilo que aprendemos, né? E como que é esse tratamento do jovem com os pais, né? Como é que é esse tato do jovem com os pais? Agora falando assim, para quem está nos escutando, quem é adolescente, que está querendo questionar, que está querendo falar tudo, para quem é o jovem que quer mostrar a sua vivência também, como é que deve ser esse trato do jovem, esse tato do jovem com a sua família? Vou voltar para o pastor Paulinho agora, para o Tardelli não falar que eu só chamo ele.
Vamos lá, ele me ajuda, né, ele me ajuda, a gente é parceiro. Assim, eu acho que o grande detalhe, assim, da família, né, é quando a gente não entender nenhum jovem ou nenhuma peça da família como coadjuvante, né. Eu costumo dizer que dentro da família ninguém é coadjuvante, né. Assim como no reino de Deus, todos nós, né, no time de Jesus não tem reserva, né, todo mundo é titular. E assim é na família, né? Basta a gente olhar para o que os pais fazem, né? Os pais, às vezes, abrem mão de muita coisa, né, para ter os seus filhos e criar os seus filhos, né, e enfim, né? E aí, então, esse jovem vai crescendo, né, e dentro dessas fases, né, chega numa fase da adolescência onde o questionamento é muito grande, né? É aquelas questões de talvez que os pais já passaram com muita facilidade ou por outras épocas, né? Em outras situações, em outro mundo até, né? A gente pode dizer, né? Quando a gente era adolescente não existia internet, né? Eu tenho só 40 anos, E a internet era raríssima, né? Aquela discada, né? Hoje em dia já nascem, as crianças e os adolescentes já têm isso muito presente, né? E com isso a questão da informação, não é mais aquilo que se ouve só dentro de casa, né? Antigamente os assuntos giravam em torno daquilo que se ouvia dentro do lar, né? Hoje o adolescente, além da escola, né? E às vezes vinha da escola com uma pergunta meio cabeluda, né? Eu estou vivendo isso com os sobrinhos hoje em dia, né? Os meus cunhados e meus irmãos, eles vêm, ah, mas perguntou tal coisa, né? Tá falando sobre tal assunto, tem recém 10 anos, 11 anos, né? Coisa que para nós não era tão comum, né? E hoje, por quê? Porque essa tecnologia dentro de casa, né? O acesso à informação muito mais rápido, né? E muito mais prematuro, faz com que isso aconteça, né? E o questionamento vem ainda mais, né? O questionamento vem ainda mais, é mais presente dentro, né, dentro desse núcleo familiar, né? Talvez até o pastor Tardelli aí com os filhos vai poder saber, dizer melhor do que eu quais são as questões que vêm, né? Mas para a gente ter essa ideia de que dentro da família, né, dentro desse questionamento, né, a importância também desse diálogo, né, dessa conversa, de se falar sobre isso dentro de casa, né? Eu acho que é fundamental quando a gente aprende a dialogar, né, com uma geração que não é a nossa, né? Depois tem algumas frasezinhas que eu gostaria também de dizer sobre essa briga de gerações que muitas vezes acontece, né? Entre os irmãos e entre pais e filhos, né? E que normalmente com o diálogo se resolve, mas a gente acaba ganhando dimensões maiores, né, ou mais avançadas numa discussão que às vezes não tem muito, muito fundamento, né? Então, assim, para responder, Irena, eu acho que talvez não fui diretamente no ponto, né, mas eu acho que essa questão de que cada integrante faz parte, né, e esse fazer parte é em todas as etapas ter esse caminho aberto para o diálogo, para a conversa, né, e para essas questões, para essas dúvidas que aparecem, né, e que muitas vezes são aceleradas por causa do tempo que a gente vive hoje, né.
Ponto importante, vou chamar agora os nossos ouvintes para participar também. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado da tela, que está pertinho do teclado, responde aqui nos comentários. Na sua casa, na sua família, o diálogo é aberto? Você sempre teve livre abertura para conversar com os seus pais sobre todo e qualquer assunto? Agora, se você é jovem atualmente, pode responder. Se você já foi jovem, pode responder também. Coloque aqui nos comentários que eu vou acompanhar. Enquanto vocês respondem, eu chamo o pastor Tardelli.
Estamos falando da questão das fases, né? É isso, né? O pastor Paulinho falou bastante da importância de cada uma delas, do protagonismo, de todos na família, do valor. Eu só apertaria um pouco mais esse parafuso aí, né? Eu acho que extremamente sensível. Eu ouvi o Gui trazendo essa pauta, quero muito ouvi-lo também, porque na nossa conversa inicial de que assuntos tocar hoje à noite, eu ouvi o Gui falando dessas fases, sendo sensível, e me chamou muita atenção. Eu até nem tinha parado muito para pensar sobre isso. Tá, o mandamento que a gente está falando aqui, que é um mandamento claro e continua vigente para nós, honrar pai e mãe, amar, respeitar, obedecer, né? Esse mandamento, ele continua vigente, né? A gente não botou ele no lixo depois que se confirmou. Não era apenas um texto para a gente memorizar, para então passar na prova da instrução de confirmandos, então se confirmar e depois se esquecer dele. O quarto mandamento, ele nos acompanha, porque o relacionamento familiar é um relacionamento de aliança que Deus inventou. E a aliança para Deus é algo eterno. Aliança para Deus não é uma coisa descartável. Então, é um mandamento que segue vigente por toda a nossa vida, o honrar pai e mãe. E a gente, assim, fala disso, memoriza o versículo, mas eu acho que é muito importante termos essa conversa aqui no grupo da Gelb, na igreja, nas casas, nos lares, em todas as nossas oportunidades, o que significa em cada fase essa honra aos pais. a nossa responsabilidade para com eles e também da parte deles para nós. A gente pode fazer isso recíproco, né? A gente pode também ver quais são as particularidades dos pais com os filhos nas diferentes fases, né? Acho que falar de exemplos práticos do que isso significa, né? O pastor Paulinho mencionou a adolescência, que é uma fase talvez a mais desafiadora na relação do jovem, talvez, eu digo, né? A mais desafiadora do jovem com seus pais. O que naquela fase significa a honra e o respeito, né? Porque naquela fase, eu acho que não vai ter como a gente não ter discordância com os nossos pais, né? Se até na adolescência nós concordávamos, de certa forma, como crianças com os nossos pais, na adolescência, eu não sei se tem como fugir disso. A gente vai discordar em algumas coisas. A gente vai começar a perceber que os nossos pais não sabem tudo de tudo, né? E que eles também têm as incoerências deles, né? As lacunas deles. E a gente vai ter também as nossas próprias preferências. Então, na adolescência, nós temos aqui uma situação onde vai haver discordâncias. Ok, a discordância é falta de respeito? A discordância é necessariamente falta de honra? Acho que não. Então, veja bem, na adolescência, um bom papo de se ter em casa, pais e filhos, pais e jovens, é como honrar na discordância, né? Como a gente pode discordar mais honrando, né? Isso é extremamente importante para nós, né? Como a gente pode questionar, mas honrando, num tom de honra, num tom de respeito. Eu acho que é, né? E se a gente avançar na outra fase, né? Naquela fase que a gente já então está se emancipando, né? Está se emancipando, a gente está de repente já indo para a faculdade, ou até mesmo ganhando a nossa vida, mas ainda mora com os pais. Ou se não mora com os pais, ainda assim, mantém a relação com os pais. Okay? O que significa honra nessa fase? Nessa fase que eu já estou noivo, ou até que eu sou casado com alguém. Nós temos muitos jovens da GELB que são casados já, e que participam ativamente da GELB. Okay? Qual é o meu papel de honra? Né? O verbo é o mesmo, mas ele pode mudar. Ele pode se ajustar à fase da minha vida. Então, essa conversa eu acho importante a gente ter, descobrir o que é essa honra, como é que ela se parece em cada uma das fases da nossa vida com os nossos pais.
Isso aí. E para trazer um exemplo pessoal, mas da idade, Guilherme?
Eu queria falar um pouco sobre a sabedoria. O pastor Paulinho trouxe também... citou também a sabedoria, o quão importante que é, etc. O pastor Tardelli também trouxe isso no durante o programa, né? Imagina um jovem que está se emancipando e está saindo de casa, etc., mas não está fazendo isso com sabedoria. Qual é a importância da sabedoria na nossa vida, né? Eu acho que dá para trazer um exemplo bíblico, assim, que é bem marcante, inclusive é muito mais marcante para quem participou do último congressão, que é a parábola do filho pródigo, né, que conta sobre o filho que saiu de casa ali completamente sem sabedoria nenhuma na minha visão, né? E saiu de casa, brigou e tal, queria herança do pai com antecipação, né, etc. E no final ele gastou tudo e não tinha para onde ir, não tinha o que comer, nem, etc, nem nada. E no final teve que voltar para casa do pai e graças a Deus, graças ali ao amor incondicional, ele foi aceito de volta e etc. Mas a gente vê agora como as coisas, como essas fases, né, da nossa vida são completamente interligadas, né? Uma coisa depende da outra. A gente tá ali no momento de aprendizado, quando a gente é criança, etc., um completo aprendizado, né? E enquanto a gente está entrando na adolescência ali, onde chegam as discordâncias, a gente pergunta, a gente discorda e etc. O quão importante a discussão entre o pai e a mãe, o pai e o filho, a mãe e o filho, são importantes, né? O quanto essa proximidade é importante, porque se a gente não tem essa proximidade dentro de casa, isso se reflete muito no futuro. Ontem a gente estava conversando, ontem não, na segunda-feira a gente estava conversando no programa Homem de Fé sobre a importância do pai na família, né? Do homem na família. Qual que é o papel do homem na família? A gente abordou também uma parte dessa discussão, que é o exemplo que o pai dá, né? Que é o que o pai traz na família, quais são as responsabilidades dele em cima dos filhos também, da criação dos filhos, né? Então, essa parte da conversa é uma parte de extrema importância, porque isso, querendo ou não, vai se refletir no futuro, né? Vai se refletir no futuro. Então, é importante também para o jovem, não só para os pais, né, de trazerem esse conhecimento, essa discussão, mas é importante para o jovem aprender a ouvir, além de discordar, porque é ouvindo que a gente adquire também a sabedoria, né? É através de outras experiências, né, de pessoas que já viveram tudo que a gente está vivendo agora, que a gente aprende a viver, né, a aplicar tudo que a gente aprendeu nas coisas que acontecem na nossa vida, né, nas coisas ruins e boas que a gente acontece na nossa vida. E não só nisso, mas também você saber ouvir tudo aquilo que está na Bíblia, né? Então você precisa, como jovem, também buscar mais a Deus, orar e criar um relacionamento mais próximo de Deus, para você ter esse discernimento de o que fazer quando alguma situação mais difícil acontecer com você, ou até quando você tiver alguma coisa mais legal ali para fazer, sabe, ter aquela sabedoria de como aproveitar aquilo que é bom para você acabar não perdendo tudo e se frustrando no final, né? Então, é de imensa importância você saber ouvir quando você é jovem, você saber ouvir quando você é adolescente. É isso aí.
O saber ouvir, né? Acho que esse é um ponto muito interessante que se aplica às diferentes fases. O pastor Paulinho falou da adolescência, o pastor Tadelli falou já dos jovens que estão se emancipando. Eu e o Guilherme, a gente se encontra nesse meio termo ali entre os que estão para se emancipar e estão tentando entender como é que funciona toda a jogada da vida independente, né? Mas o ouvir. Na minha profissão tem um termo muito interessante, que é melhoria contínua, que a gente tem que aplicar não só no trabalho, mas também na vida. E eu acho que esse seria o primeiro ponto para trabalhar as relações entre pessoas também. A partir do momento que você entende que você não sabe tudo e que você precisa aprender mais, independente se você tem 20, 30, 40, 50 ou 60 anos, a coisa fica mais fácil. A gente precisa começar também a desmitificar um pouco a ideia que o discordar e o questionar de forma honrosa é desobediência. Muitas vezes o jovem encontra essa pequena barreira, digamos assim. Ele não sabe como falar, ou até mesmo ele não quer falar, porque ele acha que vai ser desobediente, sendo quando, na verdade, ele só quer dialogar. Então, eu vou usar até um exemplo aqui, e agora, se os meus queridos ouvintes me permitirem, eu vou puxar dois comentários para o próximo tópico. O primeiro é o do Wagner, que ele diz assim: é importante saber ouvir os pais quando crianças, adolescentes, jovens e adultos também, pois eles sempre terão mais experiência e sabedoria que nós. E o segundo comentário é da Lili, que é o seguinte: na minha família, nós respeitávamos o que nossos pais, nosso pai e nossa mãe falavam. Não tínhamos liberdade para falar sobre certos assuntos. A relação do diálogo, até onde você realmente está tendo liberdade de falar, até onde você não pode falar. O jovem questionar, pastor Paulinho, o jovem falar, o jovem querer trazer novas vivências, é sinônimo de desobediência? Como é que a gente deve trabalhar agora o questionamento, falando agora de jovens que querem fazer a diferença? Ainda mais agora que nós estamos polarizados, né? Vamos colocar esse agravante. Hoje tudo é polarizado. Ou você é direita ou esquerda, ou você é radical ou liberal, ou você é conservador. Não existe mais um meio termo. Como trabalhar esse diálogo?
Muito bem, pergunta simples, vou responder de forma bem simples, né? Pastor Tardelli, acho que já deu uma, e o Gui, acho que sabiamente, né, Gui, aí já deu um pitaco sobre isso, que é bem importante, né? O primeiro aspecto, antes de responder a questão do diálogo, né, é de falar daquilo que o Gui acabou de comentar, né, sobre a questão da sabedoria, né? De saber ouvir, né? Todo esse lado importante, né? A gente vê na Bíblia que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? E a gente, sabedoria é aplicar conhecimento. Então é importante que a gente conheça, né? E saiba, né? E ouça a palavra de Deus. Lá em Provérbios 22 a gente vai ver, né? Que educa a criança no caminho que deve andar e ela nunca vai se desviar desse caminho, né? Então é Lutero aí, os nossos primeiros pais aí da Igreja Luterana nos deixaram uma grande orientação sobre isso que o pastor Tardelli falou, né? Dentro do quarto mandamento, né? Agora, a questão do questionamento, né? Como é que a gente lida com isso, né? Eu acho que o diálogo dentro de casa, ele deve respeitar esses limites do quarto mandamento. O pastor Tardelli já respondeu antes, né? O questionar não é o problema, né? E hoje, o não falar sobre alguns assuntos é impossível, né? Porque a criança já traz isso de outros ambientes, né? Ela está nas aulas online, os assuntos aparecem, está num grupinho de WhatsApp, se já é um adolescente, né? E as coisas aparecem muito mais rápido, né? E qual seria a melhor postura, né? Não falar sobre isso ou falar sobre o assunto, né? De forma correta, de forma, né? Dentro dos limites da palavra. Não antecipar etapas, né? Não é disso que eu estou falando, mas é de fato conversar e dialogar sobre isso dentro desses limites do quarto mandamento, né? De honra, né? Bom, como fazer isso, né? Foi a pergunta que o pastor Tardelli deixou por último, né? E essa é a que, teoricamente, a gente agora está abordando. Dentro desse limite, aonde eu não vou levar o pensamento do mundo de hoje, né? E qual é o pensamento do mundo de hoje? O pensamento do mundo de hoje é relativista, né? Onde cada um tem a sua verdade e, na verdade, a gente não precisa conversar muito. Eu já tenho aquilo que eu acredito. E o meu pai tem o jeito que ele acredita e pronto. A gente repete isso muitas vezes, dizendo, não adianta falar, né? Já está numa certa idade e não vai mudar. Eu não sei se o Arthur está aí participando, tomara que não, né? Porque ele vai dizer, não, mas é isso aí que ele está falando e não faz, né? Mas é o que normalmente a gente faz. A gente não age, né? Respeitando que há uma verdade absoluta da palavra que nos orienta, né? E aí quando a gente olha para isso, né? A gente quer carregar a nossa verdade. Então, dentro de um diálogo que eu acho que é importante que a gente preste atenção como jovens, né, e como pais, né, eu sei que tem muitos pais aí participando também, é importante que a gente respeite, não o desdenhar a ideia do outro, né, não o desdenhar a opinião do outro, não desdenhar ou deixar, ou dar menos valor, talvez, para aquilo que o filho traz ou o pai tem como verdade, né. E dentro desse diálogo, onde os dois podem aprender, de fato, né? Onde os dois podem compartilhar e chegar em ideias que sejam positivas, né? E boas para os dois lados, né? Eu disse antes que eu ia falar de duas frases que elas são prejudiciais, eu acho, para o relacionamento familiar. É a minha opinião, né? Sem medo nenhum. E se alguém quiser discordar, não tem problema, né? Que é uma guerra do anacronismo, né? Anacronismo é um erro de tempo, né? Quando a gente diz, por exemplo, um pai vai dizer assim, ah, no meu tempo é que era bom, né? Vocês não sabem como era bom viver naquele tempo, né? Tá dizendo para as pessoas de hoje, né? Para jovens de hoje, que não vão viver aquele tempo nunca, né? E os filhos vão dizer, não, hoje é muito melhor do que era antigamente, né? Isso é um erro de tempo, né? A gente não tem como avaliar isso, né? A gente não tem como avaliar o passado e nem julgar as coisas de hoje com o que nós vivemos no passado. É claro que a gente tem lembranças e sensações de períodos bons, né? Mas nessa guerra do anacronismo, a gente está simplesmente dizendo com essas frases, né, fechando a porta para o diálogo, fechando a porta para o pai, como é que era isso? Como é que é isso, né? Ô filho, no meu tempo funcionava assim, como é que é hoje, né? Então, abrir portas para esse diálogo dentro de casa, né? Desmistificar as eras, né? Então, respeitando o que cada um viveu, o que cada um está vivendo, né? frases como essas acabam fechando portas, né, para esse diálogo, né, para essa forma de pensar, né? E lembrando sempre dessa, pelo menos eu tento levar isso, né? Esse quando converso com jovens e quando converso com mais idosos, né? A terceira idade aqui é o meu campo de trabalho. O pastor Cristiano trabalha mais com a juventude, a adolescência, né? Então eu tento levar isso para os dois lados, né? Não trabalhar com essas ideias relativistas que acabam, elas são boas para o diálogo, mas não constroem, né? Então realmente levar em consideração e aprender a aplicar isso também na nossa vida hoje, né?
Outro ponto interessante também que nós poderíamos citar é não projetar a sua expectativa em cima da outra pessoa, né? Porque muitas vezes os filhos jogam sobre os pais uma expectativa de que eles vão ter a mesma opinião, a mesma informação que o jovem está tendo. O jovem hoje está rodeado de informação, verdadeira ou não, boa ou não, ele está rodeado de informação que muitas vezes os pais não estão. E a mesma coisa com relação aos pais, né? Não projetar sobre o filho uma expectativa de uma vida que eles tiveram, que todos os fatores externos e internos são diferentes para o filho, para o jovem, né? E isso cria conflitos, esse projetar expectativas, esse bloquear assuntos, esse decretar que desse jeito era o bom, o resto não tem diálogo, cria então os conflitos dentro de casa, que podem começar com pequenos conflitozinhos, uma briguinha aqui, outra ali, e se transformar em bola de neve, né? Muitas vezes até acaba gerando essa separação dentro de casa, quando o jovem simplesmente sai de casa, casou, conseguiu a independência, e daí vira uma mensagenzinha, outra aqui no WhatsApp, para ver se está vivo, mas não existe mais aquele contato com a família, né? E como trabalhar com esses conflitos? Como lidar com esses conflitos gerados pela falta do diálogo, pela falta da abertura em ambos os lados? Pastor Tardelli.
Eu não sei se tem bem a ver com isso, Erena, mas eu queria voltar aqui só em uma ou duas questões que foram mencionadas. Uma pela, eu acho que é Leni, está acompanhando a gente e ali no chat, colocou alguma coisa da família dela, né? Que ela cresceu numa experiência familiar onde alguns assuntos não se discutiam em casa por respeito aos pais, né? Eu acho que foi isso que ela colocou, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que isso faz parte, sabe, gente? A gente ser sensível a que pode mudar de acordo à configuração de cada família, ou de cada sociedade, ou de cada época. Então, assim, quando a gente está trabalhando em como, né, a gente tem o cuidado assim de não oferecer receitas, porque eu acho, pessoal, acho também, estou que nem o pastor Paulinho nessa questão, eu acho, aqui falo eu, não falo a Bíblia, eu que estou dando um achômetro aqui. Honrar está na Bíblia, mas esse como honrar, ele pode variar de caso para caso, de cada família para cada família. Eu não tenho direito, se eu cresci numa família onde o diálogo foi mais incentivado, sabe, discutir questões, dizer porquês, né? Onde os pais diziam o tempo todo por que eles estavam fazendo as coisas. Eu não tenho direito, eu acho, de dar um pitaco numa outra casa, numa outra família, onde a relação familiar é um pouco mais ajustada, é um pouco mais menos dialogada, né? Onde tem alguns limites maiores do que o que eu tinha em casa. Se eu tenho algumas liberdades na minha casa, eu acho que eu deveria ter o cuidado de eu querer me intrometer na casa do meu namorado, na casa da minha amiga, na casa da outra família, e querer reproduzir uma receita, né, gente? Esse é um ponto que eu coloco aqui de acordo ao que eu ouvi ali no comentário ali no chat. E Erena, eu queria também oferecer um pitaco aqui nesse teu comentário da projeção, sabe, da projeção. Os pais projetam nos filhos algumas expectativas, filhos que projetam nos pais algumas expectativas. Eu também quero oferecer um pequeno contraponto aqui, Erena, no sentido de dizer o seguinte: eu acho que como filhos, falo na questão de filhos agora, tá? Falo para os jovens especialmente. parte de honrar os pais é tentar compreender e, ao máximo que for possível, respeitar e tentar viver a expectativa dos pais pra gente. Eu tô falando aqui algo um pouco polêmico. Alguns jovens vão dizer: não, pastor, não. Cada um tem a sua vida, cada um faz o seu. O pai não tem direito a projetar nada na vida dos filhos. Será, gente? Será mesmo? Tá? Eu não estou aqui indo para o outro extremo, de que a gente tem que fazer tudo que o pai programou para a gente. De forma alguma eu estou aqui dando aos pais permissão para se intrometer em tudo e definir tudo, escolher namorado, escolher profissão, curso de faculdade para os filhos. Não é isso, gente. Tá? Mas eu acho que isso é um pouco mais complexo da gente ir para os extremos. Porque eu acho que faz parte, sabe? Faz parte um pouco de nós como filhos honrar nossos pais, tentando escutá-los também nas expectativas que eles têm para nós. Né? Se eles têm expectativas de que nós sejamos líderes na igreja, se eles têm expectativas de que a gente tenha um certo tipo de namoro, um certo tipo de profissão ou de trato com o dinheiro, de trato com a intelectualidade, com a carreira, eu acho, gente, que a gente faz bem em ouvi-los. E ao máximo que for possível, alinhar o que a gente quer com a expectativa deles. Porque, número um, eles podem estar certos na expectativa deles, e, número dois, eu acho que é um sonho que Deus permite eles sonharem, sabe? Eu acho que Deus permite aos pais sonhar um pouco com os filhos, viverem um pouco os sonhos deles nos filhos, não de forma exagerada. Por favor, Paulinho, me ajuda aqui me fazendo entender. Depois tu me corrige aqui para isso não soar mal para quem está nos ouvindo, né? Mas, Irena, considera comigo, Irena, porque é que nós estamos aqui mesmo debatendo, né? Talvez honrar o pai e a mãe tenha um pouco a ver com considerar ao máximo as expectativas que eles têm pra gente e tentar, dentro do possível, né? Sem fazer nenhuma ginástica maior, dentro do possível, realizar alguns sonhos. Sabe de onde eu tiro um pouco uma palavra para isso? E aqui eu vou um pouco torcer um texto, eu vou tirar um texto de contexto aqui, tá? Que não é correto fazer. Mas lá em Isaías tem uma palavra que diz assim, que Jerusalém, quando for reunida por Deus, Jerusalém é o povo de Deus, tá? Jerusalém, quando for reunida por Deus, podemos pensar aqui na eternidade, podemos pensar aqui no retorno de Cristo, Jerusalém, quando for unida por Deus, apresentará os seus filhos como enfeite, como ornamento. Como que, por exemplo, a vida da gente está relacionada com a dos nossos filhos. É legítimo os pais terem alguns sonhos para os filhos. É legítimo eu sonhar em apresentar a Deus os meus filhos como enfeites, como ornamentos, sabe? Parece que... Porque essa questão da individualidade, do individualismo, é uma questão nossa ocidental, gente. Que nem sei se está certo, né? Isso é uma questão cultural. Tipo assim, cada um faz o seu... Né? Os pais não se intrometem demais na vida dos filhos, os filhos dos pais. A cultura de Jesus e a cultura do Oriente é uma coisa muito mais vinculada à família, né? onde filhos e pais se entrelaçam muito mais e até projetam a vida, sonhos juntos. Então, meus queridos, de novo, com muito tato, eu não quero aqui dar uma regra para vocês, não é isso. Tem que fazer o que o pai diz, tem que viver uma vida vinculada ao pai e à mãe, ao avô e à avó, ao clã. Não, não é isso. Porém, não vamos desprezar essa ideia de clã, essa ideia de família, né? Essa ideia de pai e mãe sonhar alguma coisa para a gente. Consideremos, pelo menos, Gui, pelo menos considera, né, seguir um sonho que o pai e a mãe têm para ti. Queridos jovens, pelo menos considerem, né? Se não for pedir demais para vocês, como parte do desejo de vocês, como parte de um favor ou de uma honra para os pais de vocês. Com limites, não é agora sabe? Fazer tudo copiar os pais, né? Mas então, assim, eu já gastei o meu tempo aqui da pergunta, Helena, fazendo esses comentários. Eu vou jogar a bola para vocês.
Vou puxar a bola de volta. Acho que o comentário ficou um pouco fora de contexto. Na questão do diálogo, da conversa, não projetar sobre o outro a expectativa de como a pessoa vai reagir naquela conversa. Então, por exemplo, eu vou dizer um não e vou aceitar que a pessoa vai ficar de boa. De repente, a pessoa não está de boa e daí, ao invés de eu conversar, eu vou lá e brigo. Aí pronto.
Okay.
Explodiu a situação, né? É mais nesse contexto da conversa. Não projetar sobre o outro um roteiro que você pensou na sua cabeça e quer que o outro reaja, né? Talvez não tenha me expressado de forma direita. Mas não, isso sim é um ponto importante a se falar. O jovem também entender o que... De certa forma, que os pais sonharam, né? Os pais ficam 9 meses esperando a pessoa chegar. Não quer dizer que você tem que seguir na risca, mas... Bom, algumas vezes pode ser que... Pode ser não, né? Algumas vezes vai ser o melhor para você. Vai ser o melhor para o caminho que você vai seguir. Então, esse discernimento também é muito importante, pastor. Acho que foi bom puxar nesse ponto também. De entender o que os nossos pais projetam para mim, o que meu pai projeta para mim, o que minha mãe projeta para mim. E o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, que é melhor... para mim, para minha família, para minha vida com Deus, dentro dos limites do que eu consigo alcançar, né? Dentro dos limites do que eu também sonhei. Então, casar essas projeções da melhor forma possível para a família. Às vezes a profissão não vai dar certo. Eu fui um caso, a profissão não deu certo. Eu fui parar na engenharia, meus pais não queriam engenharia. Mas casou, sabe? Foi o sonho que eu tinha para mim, que Deus mostrou para mim que era o caminho certo e minha família super entendeu. Claro, eu tô falando profissão que é um exemplo básico, mas... É entender realmente essa projeção da família e conversar com a família para mostrar, não, nesse ponto aqui, não vai ser, não vai dar. Mas ter essa abertura de conversar, né? Acho que agora eu vou mostrar para o pastor Paulinho, que ele estava pronto para falar.
Isso, vamos lá, vamos junto. Talvez, eu acho que essa lebre foi bem, bem levantada, eu gostei, pastor. Eu acho que eu assino, né, e eu vou até dar um pitaquinho a mais, assim, vou trazer uma reflexão a mais aqui dentro desse assunto, tá? O Gui depois pode discordar totalmente, tá, Gui? Fica tranquilo, tá? Mas será que essa projeção, ela não é de fato familiar, ela não acontece, né? Vejam, quando a gente é bebê, né, nós não temos opção, né? Nós não temos essa opção. E a gente é criado como nossos pais entendem que tem que ser, né? Do jeito que for, cada um do seu jeito, diferente, mas isso vai acontecer. Vai chegando na adolescência, a gente até projeta, a gente começa a usar o calçado do pai, né? A gente usa o vestido da mãe, o sapato da mãe, né? E assim vai, né? A gente vai tentando imitar aqueles que estão ali, né? E a gente é uma cópia dos nossos pais, né? Isso é natural. A gente pode até dizer que não, né? Em alguns casos, e aí eu vou entrar numa particularidade assim, de alguns aconselhamentos que eu já fiz, obviamente sem dizer nomes, né? Mas dentro desse âmbito familiar, às vezes pai e filho completamente iguais, e eles não conseguem se acertar, né? Mas eles são cópia fiel, né? O filho é cópia fiel do pai, mas ele critica aquilo que de fato ele é, né? Como ele age, do jeito que ele faz. E filhas, a mesma coisa em relação às mães, ou a filha em relação ao pai, e o filho em relação à mãe também, né? E eu acho que, de fato, isso é natural, porque também é o que Deus espera, né? Quando nós falamos antes da questão da base disso tudo, é ali o princípio da sabedoria, né? Aquilo que Deus coloca dentro da nossa família. E aí, o que me preocupa nesse assunto, e o pastor Tardelli me fez lembrar. Teve um caso, uma vez, no meu ministério, que não é tão longo assim, né? Mas teve um caso nesses 15 anos que eu ouvi assim, de uma família, né? A minha filha, né? Ela vai decidir, né? Se ela quer fazer o ensino confirmatório ou não, né? O que vocês acham que aconteceu? É uma criança, adolescente, pré-adolescente de 10 anos, né? Ela queria levantar todo sábado de manhã e ir para a igreja para fazer o seu encontro com o pastor, aonde o pastor iria cobrá-la sobre alguns ensinamentos, né? e fazer prova, e é óbvio que ela não quis, né? E eu acho que nesse ponto, é o que eu disse para a família, e me perdoem se eu vou ultrapassar os limites, né? Essa família não foi responsável com aquilo que Deus quer que ela faça. Ensinar a criança no caminho que deve andar. Então, não tem como não direcionar. É claro que tem limites, né? O pastor Tardelli foi muito claro nisso, né? Não vai decidir qual é o namorado. Não, esse namorado não, é o outro, né? Mas algumas bases são extremamente importantes, né? Ah, eu ouvi isso do meu sogro e da minha sogra sempre, né? O Mauro e a Beth não vão ficar chateados de eu citar eles. Nós orávamos desde o nascimento das filhas e do filho, para que eles casassem com pessoas cristãs. Isso é um direcionamento. Eu estou dizendo para Deus o que eu espero, o que eu quero. E as filhas e o filho cresceram ouvindo isso, e agora os netos continuam ouvindo. Será que está errado fazer isso? Será que o pai e a mãe projetar esse futuro não é com quem é, não é com fulano, com ciclano, com o beltrano, mas com um conceito maior, né? Não vejo problema nisso, né? Já dou o meu aval aí ao que o pastor Tardelli falou. E para não alongar muito, né? Já alonguei bastante, mas eu acho que tem responsabilidades que nós não podemos tirar da família, que é o que o mundo quer hoje. O mundo quer tirar, e eu não vou entrar em polêmica aqui, eu não vou me perder no meu discurso, né? Mas tem muitos assuntos que está se tirando da família hoje, se colocando em outros ambientes. E eu acho que esse é um caminho perigoso. Que pais estão terceirizando, esse é um ponto, e que filhos estão desautorizando a família de opinar sobre isso. Então tem os dois lados. Aqui eu acho que, por isso eu bato na tecla do diálogo, né? Em alguns momentos o meu pai tinha que dizer, e teve que dizer várias vezes, agora chega, agora deu, né? Porque eu queria insistir em alguma coisa, né? E essa responsabilidade é do meu pai, é da minha mãe, tá lá no quarto mandamento, né? E eu não posso fugir disso, eu não posso desautorizar o núcleo familiar e o conceito de pai e mãe que Deus coloca, né? E ao mesmo tempo a gente vê na Bíblia que os pais não devem irar os seus filhos, né? Não levar os filhos à ira também. Então há responsabilidade dos dois lados. E a gente precisa olhar para essas responsabilidades um pouco mais, que eu acho que é o que está faltando hoje nas famílias. A gente olhar para a palavra e dizer, olha, aqui Deus está nos dizendo para fazer assim, e nós podemos fazer assim. E, obviamente, dentro desse diálogo, há um limite, né? Há um ponto ali em que Deus nos diz, agora chega. Né? Não é o seu Arthur, mas Deus diz, agora chega.
Respeitar os limites. Respeito, né? Acho que a gente pode pegar a palavra que nós mais citamos hoje, depois de honra, é respeito. Trabalhar sempre com o respeito, com os limites de cada um. E não forçar, né? De novo vai aquela minha fala do roteiro, né? Não força para a pessoa um roteiro de conversa, um roteiro de comportamento no momento que você projetou. Às vezes até a Bíblia fala um pouco sobre isso, né? Sobre você falar o que vem na sua cabeça. Para, pensa, depois chama para conversar, resolve. Acho que está em Provérbios esse versículo que fala sobre o conversar irado, né? O responder com a ira. Então, trabalhar sempre esse respeito, trabalhar sempre a honra aos pais, os pais com a paciência aos filhos, os filhos com a paciência aos pais. Nós estamos chegando ao final do nosso horário, pastores e Gui, meus queridos. Estamos quase estourando o nosso horário. Então, eu vou pedir para vocês trazerem as suas palavras finais, os seus conselhos finais. A gente sabe que esse bate-papo vai continuar. Tem um outro plantão, mais no finalzinho do ano, que também vai trazer de novo esse tema, um pouquinho mais puxado para o Dia dos Pais. Mas, então, suas considerações, seus recadinhos para a nossa galera que está acompanhando a gente. Pastor Tardelli, pode ser tu primeiro.
Ok. Prático, então, assim, só para colocar para os pais e para os jovens, tá? De novo, isso aqui não esgota o assunto, isso aqui não é receita, tem muito mais pode ser dito, mas para ficar assim do fundo do meu coração, é, alguma coisa que a gente está aprendendo e também está tentando botar em prática, né? Paz, é, equilíbrio, né? Equilíbrio na disciplina e no amor, equilíbrio na regra e no conselho, né? É, puxar muito para um lado pode dar problema, né? Encontrar um ponto aí no meio de momentos onde se aconselha, se explica, e outros momentos de colocar limite, sim. Nós, jovens, precisamos de limite, sim. Até nós, mais velhos, precisamos saber que a casa dos nossos pais não é a casa da mãe Joana, que há algumas coisas que nós podemos fazer e outras que nós não podemos fazer. Então, não tenham medo de nos dar limites, mas também temperem isso com o conselho, né? Mesma coisa, equilíbrio entre independência e dependência, né? Soltem os filhos, deem liberdade para eles. Ao mesmo tempo, puxem as rédeas, né? Não é uma coisa ou outra. Fujam dos extremos, pais. Fujam dos extremos. E o mais importante, pais, não tenham medo, não tenham vergonha de falar da fé de vocês, dos filhos de vocês. E para falar das projeções de vocês, para usar uma palavra usada hoje aqui no bom sentido, os sonhos de vocês espirituais para os filhos de vocês. Contem a jornada de fé de vocês. Contem os problemas, os defeitos, os pecados confessados, se for o caso. É, onde vocês erraram e aprenderam, né? Falem da fé de vocês, do relacionamento de vocês com Jesus e com a igreja e com os pastores. Contem-se, deixem bem claro para os filhos de vocês como é que é a vida de fé de vocês. Passem esse bastão para os filhos e coloquem nas mãos deles as expectativas dos filhos depois levarem a família à frente, para que um dia Jerusalém seja reunida diante de Deus e a gente tenha os filhos como os nossos enfeites. E para os filhos, eu diria o seguinte, de muito que poderia ser dito, né? Honre os pais de vocês perdoando eles. Eles têm defeitos, eles têm pecados, eles têm erros. Perdoem eles, né? E se muitos deles não merecem, tem pais negligentes. Muitos, talvez, jovens que estão com a gente aqui nos assistindo, talvez cresceram numa casa onde o pai abandonou, onde a mãe esqueceu, onde só se preocuparam com carreira, com dinheiro e com outras coisas. Perdoem. Perdoar também é honrar, né? Perdoar. E cresçam, né, jovens? Cresçam, todos vocês. Honrem os pais de vocês crescendo, passando de fase, gente. Se você é adolescente, viva isso, mas eventualmente saia dessa, né? Cresçam, cresçam, né? E se você é um jovem adulto, cresça, amadureça, se torne um homem de verdade, uma mulher de verdade. Recadinhos meus finais aí com maior amor e carinho. É, para vocês.
Guilherme.
O que eu tenho a dizer é que tudo isso que a gente conversou agora me lembra de uma coisa, que é o resumo de todos os mandamentos, né? Acho que tudo que a gente conversou aqui,
eu acho que o Gui caiu. É. Voltou? Gui?
Tô aqui. Voltei.
Voltei.
Eu tava falando que tudo que a gente discutiu aqui é relacionado ao amor que Deus deixou aqui pra
Gui,
gente, né? O que Deus mandou.
Oi. Você tava falando que ia citar os 10 mandamentos do catecismo com a explicação que significa isso. Quando cortou?
Eu ouvi também.
Ui, é prova. Eita, agora.
Olha, calma aí, deixa eu pegar o catecismo aqui. Não, mas assim, o que eu ia falar é que tudo que a gente discutiu...
Nada de resumir, né, Paulinho? Pastor Paulinho, nada de resumir.
Não,
que tanto é esse de,
nem
de
resumo.
Não resumir os 10 mandamentos? Não, queremos resumo dos 10, queremos todos eles aqui.
E nada de escrever com as suas palavras.
Primeiro,
o catecismo.
Pô, aí você me complica, mas eu sei de todos eles, desde amar a Deus até não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu gado, nem nada que. Em tudo, Tá, então, tranquilo aí, vamos tranquilo, vamos tranquilo. É, mas vamos lá.
O que significa isso?
Pô, pastor, você me complica tudo, mas daqui a pouco eu falo o catecismo inteiro, que o chefe de família deve ensinar a sua casa, qual o significado do credo apostólico, né? Mas vamos lá. Continuar de novo. É, acho que tudo isso se resume no amor, né? Acho que o amar o seu filho, o amar o seu pai, é realmente tudo isso que a gente discutiu, né? Sobre a honra, sobre o respeito, né? E sobre o equilíbrio, que o pastor Tardelli falou muito bem, muito, muito boas palavras, né? É, acho que o equilíbrio é a fonte de uma base quase perfeita, né? Que é a base com Deus ali, né? A base com a igreja, com a fé cristã, né? Então, tudo que a gente pode resumir nesse programa aqui é o amor, cara. Se você tem amor pelo seu filho, você vai querer o bem dele, você vai projetar tudo aquilo que é bom para ele. Você vai querer que ele esteja na sua fé que esteja na fé cristã e que ele tenha uma boa vida aqui na Terra e uma vida prolongada, né? Então, o ensino correto, o ensino dentro do caminho de Deus, ali dentro dos caminhos do Senhor, acho que é a melhor opção para os pais referente aos filhos, né? Então, tem que manter esse equilíbrio, tem que manter o ensino da fé. Assim como o pastor Paulinho falou sobre as rédeas, é muito importante você dar liberdade para o seu filho, cuidar com a libertinagem, né? Porque é diferente uma coisa da outra, e puxar as rédeas quando é necessário, né? Você corrigir quando é necessário, né? Isso é muito importante. E aos filhos, aos jovens, né? É muito importante você saber ouvir, né? Você saber honrar, você saber o que falar, quando falar e qual momento falar. Qual é o momento mais apropriado de falar tudo aquilo, né? Às vezes é importante a gente simplesmente não falar nada. Às vezes é importante... Eu sei que é difícil, né? Eu, como jovem, tô aqui como exemplo para falar que o quanto isso é difícil, né? Pra gente. A gente quer questionar, a gente quer falar, mas a gente tem que tomar consciência de que a gente não sabe de tudo, né? A gente sabe muito pouco, para falar a verdade, né? A gente aprendeu bastante coisa, mas comparado a tudo que a gente vai viver ainda, tudo que existe no mundo, né? Todo o conhecimento que existe no mundo, a sabedoria que existe no mundo, não é nada. É um pingo, é um grão de areia em meia praia, sabe? Então é isso, a gente precisa focar no amor de Deus, no amor que Deus teve por nós, e transmitir esse amor também para os nossos próximos.
Isso aí. Pastor Paulinho?
Eu vou só assinar embaixo aí da fala dos meus colegas, né? Já fiz um programa hoje rouco, né? Estou ficando mais agora, que eu falei mais alto com o guia aí das explicações. Mas assim, acho que um termômetro muito legal, né? É essa questão do amor, né? Da gente, basta ver quando a gente pensa mal de alguém da família, né? Ou a gente até tem uma opinião assim, né? De repente, o pai é careta, o pai é isso, o pai é aquilo, né? A mãe é aquilo. Mas pede para um amigo falar mal do pai e da mãe, né? A gente vai defender a tribo, o clã, a gente vai defender, né? Então tenham esse amor, né? De dialoguem, conversem, né? Tenham esse respeito, né, pelos familiares, né? Eu acho que a conversa ajuda sempre, sempre, né? E apliquem esse amor, né? Apliquem essa dose de amor que Deus espera que a gente e quer que a gente aplique, né? Lembrem do filho pródigo, né? O Gui lembrou muito bem da história, né, do filho que voltou, né? Todo errado. E o pai acolheu, né? A gente sabe que isso nos leva a entender que Deus faz exatamente isso, né? E que a gente, como família, também pode olhar para esse lado também, né? Com amor, com muito carinho. Então, pais, amem os filhos de vocês e continuem cuidando e se preocupando com eles. E filhos, honrem com amor os pais de vocês. Obrigado pela oportunidade, valeu pelo bate-papo, muito bom mesmo. E obrigado a todos que comentaram aí, né? Tem até sugestões aí muito legais para a gente também. Obrigado.
Ele, eu posso só um momento pub barra conselho aqui?
Pode.
Desculpa. A hora luterana, ela tá presente aí praticamente na vida de muitas pessoas, né? E a gente vem acompanhando muitos relatos, né? E a gente vem acompanhando também todas essas fases da vida, e a gente tenta, pelo menos, né? E um dos nossos propósitos é levar a palavra de Deus para essas pessoas, né? Que precisam e etc., para esses momentos mais difíceis e desafiadores, né? Para os jovens hoje, a gente tem uma literatura chamada O Desafio de Ser Jovem, né? Que para a gente que está vivendo esse momento mais conturbado, onde a gente tem muita pressão psicológica, pressão relacionada ao trabalho, a ser inserido num grupo, né, de escola e etc., esse livrete é um livrete de aconselhamento muito bom, muito bom. Eu tô lendo ele, ele é realmente muito bom. Inclusive, algumas coisas que eu falei aqui foram baseadas também nessa literatura da Hora Luterana. E também aos pais, tem o desafio de ser pai e o desafio de ser mãe também, que fala também sobre os desafios da família, né? Sobre os desafios de como educar o pai, como educar os filhos e todas essas dificuldades que a gente enfrenta na família no dia a dia, né? Então, é muito importante a gente buscar sabedoria, né? Buscar conhecimento, e a Hora Luterana tá aí para trazer esse tipo de conhecimento aí relacionado à fé cristã. Então, para quem quiser, é só acessar nossa loja virtual lá no site www.horaluterana.org.br e adquirir o e-book ou o livro impresso, né, que está disponível lá na nossa loja virtual. E é isso aí.
Bem lembrado, Gui. Então, pessoal, eu agradeço. Eu não tenho mais o que acrescentar, porque vocês já resumiram muito bem essa parte final. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, participando desse plantão. É uma honra ter vocês aqui com a gente no plantão, nesse projeto tão legal que a gente está construindo aos poucos, trazendo resultados muito legais. Sejam sempre muito bem-vindos. Já fica o convite para aparecerem mais vezes aqui comigo, tá bem? E para você que está acompanhando aqui.
Irena,
oi.
Desculpa, eu tenho que interromper agora, porque é o seguinte, tá? O meu pai acabou de entrar e ele disse amém. Então, né, o seu Arthur entrou e disse amém. Podem perguntar qualquer coisa para ele, ainda bem que ele entrou no final, né? Mas um grande beijo aí, pai e mãe, amo vocês, tá? E desculpem pelas várias vezes que eu desonrei vocês, né?
Um beijo, seu Arthur. Até que eu vi agora, chegou aqui para mim o comentário dele. Até mais um beijo para os outros que estão acompanhando a gente também, né? Tem a Lohane, o Pastor Índio, tem o Wagner, Pastor Cristiano, Francisco, Nelly, a Sali. Tem bastante gente acompanhando hoje, comentando. É um prazer ter todo mundo aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos.
Wagner do Rio de Janeiro. Obrigado, Wagner.
Ó, a galera carioca está aqui. E para o pessoal que está acompanhando a gente, fiquem então os recadinhos da Gelb. Dia 31 desse mês é aniversário da Gelb, galera. Então, nós estamos organizando um evento em comemoração ao aniversário. Fique ligadinho nas redes sociais da Gelb. Gui, como é que é o nosso Instagram?
É só procurar a gente lá no Instagram. É só procurar Gelb, que já aparece. É o primeiro resultado que aparece, né? E no Facebook também. É só ficarem atentos aí. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Procurando Gelb, já acham lá a gente. Então é isso aí, fiquem atentos, porque logo logo novidades virão, muitas novidades relacionadas a mais um evento incrível que a Gelb vai transmitir aí.
Isso aí, por falar em eventos, nos dias 16 e 17 de julho nós temos o nosso ENL, Encontro Nacional de Líderes, que vai acontecer de forma online. Então, se você queria ir, mas não podia ir até Recife porque era muito longe, entra no Instagram da Gelb e se inscreve, que ainda tem vaga para participar junto com a gente no ENL desse ano, onde vamos falar sobre a Revolução da Toalha, ou seja, falar no servir como Jesus serviu. E Temos também inscrições abertas para o Congressão, nosso famoso e tão esperado recomeço, que vai acontecer nos dias 23 a 28 de janeiro de 2022, em Sumaré, São Paulo. Então entra nas redes sociais da GELB, já se inscreve, pega todas as informações. Se tiver dúvida, o CG está sempre aberto a conversar. O Gui está ligado no Instagram, tem o pessoal no WhatsApp também, é só chamar a gente e conversar, tá bem? E lembrando também que você pode escutar a Rádio CPT pelo Facebook e pelo site radiocpt.com.br. Esse programa vai virar podcast, então pode procurar no Spotify depois o podcast do Plantão da GELB. E o nosso próximo ao vivo é no dia 25 de maio. Onde vai ter um especial de aniversário da GELB, onde nós vamos conhecer um pouquinho mais a GELB. Tem bastante coisa sendo preparada para vocês, muito legal, e não percam. E vamos de música, então, para encerrar, né? Deixo aqui um grande beijo para todo mundo, e fiquem aí com Sons e Salvos, puxando um pouco aí para o Pastor Paulinho, Sons e Salvos, a música Longe, que foi lançada na época do Incondicional. Então, para bater uma saudadezinha em vocês aí, e já entrar nas nossas redes para se inscrever para o Recomeço. Tá bem? Beijo! Tchau, tchau. Até a próxima.
Mas hoje estou só, distante de você, longe do meu lugar, a vergonha de voltar.